Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 187 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão é um serviço público, fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, queridos amigos, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nosso querido profeta, o presidente Thomas S. Monson, pediu que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação aos membros da Igreja e aos amigos em todo o mundo que participam desta reunião por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Linda Margetts e Bonnie Goodliffe ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Come Rejoice. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Eduardo Gavarret, do 70. O coro então cantará Mais Vontade Dá-me.
Come rejoice, the King of glory stays. Querido Pai Celestial, viemos diante de Ti com nossos corações cheios de gratidão e amor por Ti. Nosso Pai, e por Teu Filho, nosso Salvador e Redentor, por quem nós estamos aqui hoje. Somos muito gratos por nosso querido profeta, amado profeta, e oramos por ele, e pedimos as Tuas bênçãos sobre ele, o presidente Thomas S. Monson. Pedimos-te Tuas bênçãos, bênçãos de confiança e inspiração para aqueles que irão usar da palavra nesta sessão, e por nós, Pai, um entendimento melhor para ouvir e dar ouvidos à Tua voz. Oramos, Pai, por aqueles que estão solitários, aflitos, que possamos encontrá-los e confortá-los com palavras de paz, amor e esperança. E ao fazê-lo, nos tornarmos melhores seguidores de Teu Filho, que possamos expressar ao final desta conferência, que cremos em todas as palavras que tens falado para nós, e por isto temos a determinação e o desejo de fazer o bem continuamente e segui-lo. Por isso oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelos elders Joaquim E. Costa e S. Mark Palmer, do 70. Elder Christofferson.
O profeta Ezequiel nasceu cerca de duas décadas antes de Leí e sua família saírem de Jerusalém. Em 597 a.C., aos 25 anos, Ezequiel estava entre as muitas pessoas que foram levadas cativas por Nabucodonosor para a Babilônia, e pelo que sabemos, passou o restante de sua vida lá. Ele pertencia à linhagem de sacerdotes que oficiavam no sacerdócio arônico, e aos 30 anos tornou-se profeta. Ao comissionar Ezequiel, Jeová usou a metáfora do atalaia. E se quando o atalaia vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trompeta e avisar o povo, e aquele que ouvir o som da trompeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Por outro lado, quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trompeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Então, falando diretamente a Ezequiel, Jeová declarou: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e lhe anunciarás da minha parte. A advertência era para que o povo abandonasse o pecado. Dizendo eu, pois, ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás. E tu não lhe falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres dissuadido o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, porém tu livraste a tua alma. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, e praticar juízo e justiça, de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça praticou, certamente viverá. O interessante é que essa advertência também se aplica ao justo. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiar na sua justiça e cometer iniquidade, não virão em memória todas as suas obras justas, mas na sua iniquidade que cometeu, nela morrerá. Julgando os seus filhos, Deus fala a Ezequiel: Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Em vez de ansiar por condenar-nos, o Pai Celestial e o Salvador desejam nossa felicidade e rogam que nos arrependamos, sabendo plenamente que a iniquidade nunca foi e nunca será felicidade. Assim, ao falarem a palavra de Deus de todo o coração, Ezequiel e todos os profetas que vieram antes e depois dele advertiram todas as pessoas que desejavam ouvir a afastarem-se de Satanás, o inimigo de nossa alma, e a escolherem a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens. Embora os profetas sintam de modo particularmente profundo o dever de advertir, esse é um dever do qual outras pessoas também partilham. De fato, todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Nós que recebemos conhecimento do grande plano de felicidade e dos mandamentos que fazem parte do plano, deveríamos sentir o desejo de compartilhar esse conhecimento, já que ele faz toda a diferença aqui e na eternidade. E se nos perguntarmos quem é meu próximo para eu adverti-lo? Sem dúvida encontraremos a resposta em uma parábola que começa assim. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, e assim por diante. Nesse contexto, entender a parábola do bom samaritano nos lembra que a pergunta quem é meu próximo estava relacionada aos dois grandes mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A motivação para erguirmos a voz de advertência é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Advertir é importar-se com os outros. O Senhor nos instruiu que isso deve ser feito com brandura e mansidão, e com persuasão, com longanimidade, com serenidade, e com amor não fingido. Pode ser feito com urgência, como ao advertirmos uma criança, não colocar a mão no fogo. A advertência deve ser clara e às vezes firme. De vez em quando, pode assumir a forma de repreensão, quando movida pelo Espírito Santo, mas sempre estará enraizada no amor. Certamente o amor compele os pais a advertirem o seu próximo mais próximo, os próprios filhos. Isso significa ensinar as verdades do Evangelho e prestar testemunho delas. Significa ensinar aos filhos a doutrina de Cristo, fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. O Senhor relembra aos pais: eu, porém, ordenei que criasseis vossos filhos em luz e verdade. O elemento crucial do dever dos pais de advertir não é descrever apenas as consequências desanimadoras do pecado, mas também a alegria de viver obedecendo os mandamentos. Lembrem-se das palavras de Enos a respeito do que o levou a buscar a Deus, receber a remissão dos pecados e converter-se. Eis que saí para caçar animais nas florestas, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração, e minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador, e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica. Por causa de seu amor e de sua preocupação incomparáveis pelas outras pessoas e pela felicidade delas, Jesus não hesitava em advertir. Desde o início de seu ministério, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por saber que não é qualquer caminho que leva ao céu, ele ordenou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Ele dedicou tempo aos pecadores, dizendo: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Além disso, Jesus era firme em condenar a hipocrisia dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. Sua advertência e seus mandamentos eram diretos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Certamente ninguém acusaria o Salvador de não amar esses escribas e fariseus. Afinal, ele sofreu e morreu para salvá-los também. Mas, por amá-los, ele não podia deixar que continuassem em pecado sem corrigi-los com clareza. Certo observador comentou: Jesus ensinou seus seguidores a fazer o que ele fez, receber a todos, mas também ensinar a respeito do pecado, já que o amor exige que falemos às pessoas sobre o que pode prejudicá-las. Às vezes, aqueles que erguem a voz de advertência são desacreditados por serem vistos como críticos. Ironicamente, aqueles que afirmam que a verdade é relativa e que os padrões morais são uma questão de preferência pessoal são muitas vezes os mesmos que criticam com mais rigor as pessoas que não aceitam o que é atualmente considerado correto. O escritor se referiu a isso como a cultura da vergonha. Na cultura da culpa, você sabe se você é bom ou mal de acordo com o que diz a sua consciência. Na cultura da vergonha, você sabe se você é bom ou mal de acordo com o que sua comunidade diz sobre você, se o aceitam ou se o excluem. Na cultura da vergonha, a vida moral não é edificada sobre uma escala de certo ou errado, e sim sobre uma escala de inclusão e exclusão. Todos se sentem continuamente inseguros em um sistema moral que tem como base a inclusão e a exclusão. Não há padrões permanentes, apenas a opinião instável da multidão. É uma cultura de hipersensibilidade, de exagero e de pânicos morais frequentes, durante os quais todos se sentem compelidos a seguir a opinião mais popular. A cultura da culpa pode ter sido severa, mas pelo menos podíamos odiar o pecado e ainda amar o pecador. A cultura moderna da vergonha supostamente valoriza a inclusão e a tolerância, mas pode ser estranhamente impiedosa com os que discordam e com os que não se enquadram na maioria. Em contrapartida, a rocha de nosso Redentor é um alicerce estável e permanente de justiça e virtude. É muito melhor ter a lei imutável de Deus, pela qual podemos agir para escolher nosso destino, do que ser reféns das regras imprevisíveis e da ira dos grupos das mídias sociais. É muito melhor conhecer a verdade do que ser levados em roda por todo vento de doutrina. É muito melhor arrepender-se e elevar-se ao padrão do Evangelho do que fingir que não há certo nem errado e definhar em pecado e remorso. O Senhor declarou, e a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos que escolhi nestes últimos dias. Como atalaias e discípulos, não podemos ser neutros com relação a esse caminho ainda mais excelente, como Ezequiel. Não podemos ver a espada vindo sobre a terra e não tocar a trompeta. Isso não quer dizer que devemos bater na porta de nosso vizinho ou gritar em praça pública: arrependam-se! Se paramos para pensar, notaremos que temos no Evangelho restaurado aquilo que as pessoas, no fundo, realmente desejam encontrar. Então, a voz de advertência não é apenas cordial, é uma voz de alegria, conforme diz o salmista. Hal Boyd, editor de opinião do Deseret News, citou um exemplo do dano inerente a permanecer em silêncio. Ele observou que, embora o conceito do casamento ainda seja uma questão de debate intelectual entre as elites da sociedade norte-americana, o casamento por si só não é uma questão de debate para eles na prática. As pessoas da elite casam-se, permanecem casadas e certificam-se de que seus filhos desfrutem os benefícios de um casamento estável. No entanto, o problema é que essas pessoas não costumam pregar o que praticam. Elas não querem impor algo às pessoas que realmente precisam de sua liderança moral, mas talvez esteja na hora de as pessoas com escolaridade e com famílias fortes pararem de fingir imparcialidade e começarem a pregar o que praticam em relação ao casamento, paternidade e maternidade, ajudando seus concidadãos a abraçar essa causa. Temos confiança de que, especialmente vocês da nova geração, jovens e jovens adultos a quem o Senhor deve confiar o sucesso de sua obra nos anos futuros, defendam os ensinamentos do Evangelho e os padrões da Igreja, tanto em público como em particular. Não permitam que aqueles que seriam receptivos à verdade se debatam sem rumo e fracassem em ignorância. Não cedam aos conceitos falsos de tolerância ou ao medo da inconveniência, da desaprovação, até do sofrimento. Lembrem-se da promessa feita pelo Salvador: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. No final, somos todos responsáveis perante Deus por nossas escolhas e pela maneira como vivemos. O Salvador declarou: e meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Ciente da supremacia do Senhor, concluo com as palavras de Alma, como se fossem minhas próprias palavras. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que abandoneis os vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento. mas que vos humilheis perante o Senhor, e invoqueis o seu santo nome, e vigieis e oreis continuamente, para não serdes tentados além do que podais suportar, e serdes assim conduzidos pelo Santo Espírito, tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Em uma tarde de sexta-feira, em 16 de setembro de 1988, na capela da Ale Vicente López, em Buenos Aires, Argentina, fui batizada e me tornei membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um bom amigo, Alin Spanaus, me batizou naquele dia e senti-me feliz, mais leve e ansioso para aprender mais. Hoje gostaria de compartilhar algumas das lições que aprendi no meu caminho rumo à conversão. Espero que tais lições possam ajudar aqueles que estão ouvindo e não são membros da igreja. Oro para que seu coração seja tocado pelo Espírito, assim como o meu foi. Primeiro, conhecer os missionários. Por que uma pessoa sem grandes desafios, necessidades ou dúvidas estaria interessada em conhecer os missionários e ouvir suas lições? Bem, no meu caso, foi amor. Amor por uma moça. Uma moça chamada René. Eu me apaixonei e queria casar com ela. Ela era diferente e tinha padrões diferentes da maioria das moças que eu conhecia. Mesmo assim, apaixonei-me por ela e a pedi em casamento. Mas ela disse não. Fiquei confuso. Pensei que eu era um bom partido. Eu era bonito, tinha 24 anos de idade, era formado e tinha um ótimo emprego. Ela falou de suas metas, de casar-se apenas com alguém que poderia levá-la ao templo e de ter uma família eterna. E ela recusou meu pedido. Eu queria continuar o relacionamento, então concordei em ouvir os missionários. Será que essa é uma boa razão para conhecer os missionários? Bem, era uma boa razão para mim. Quando conheci os missionários pela primeira vez, não entendi muito do que disseram e, para dizer a verdade, talvez não tenha prestado muita atenção neles. Meu coração estava fechado para uma nova religião. Eu queria apenas provar que estavam errados e ganhar tempo para convencer René a se casar comigo de qualquer forma. Atualmente, posso dizer que meus filhos serviram ou estão servindo missão, e entendo os sacrifícios que esses rapazes e essas moças fazem para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, gostaria de ter prestado mais atenção aos missionários maravilhosos que me ensinaram. Elder. Assim como minha primeira lição, eu digo a vocês, amigos e pesquisadores da igreja, quando conhecer os missionários, por favor, deem a devida atenção. Eles estão doando anos importantes da vida deles, especialmente para vocês. Segundo, ir à igreja. A primeira vez que fui à igreja, ouvi muitas palavras que não fizeram sentido para mim. Quem eram as abelhinhas? O que era o sacerdócio arônico? E a sociedade de socorro? Se esta é a primeira vez que você veio à igreja e está se sentindo confuso com algo que você não entende, não se preocupe. Eu também me senti assim. Entretanto, ainda me lembro das impressões e dos novos sentimentos de paz e alegria que senti. Eu não sabia disso naquele momento, mas o Espírito Santo estava sussurrando em meus ouvidos e em meu coração. É verdade. Quero colocar essa lição em uma frase. Se você está confuso, não se preocupe. Lembre-se dos sentimentos que vivenciou. Eles vêm de Deus. Terceiro, ler o livro de Mormon. Após muitos encontros com os missionários, eu não estava progredindo muito. Senti que não havia recebido uma confirmação da veracidade do Evangelho. Certo dia, René me perguntou: você está lendo o Livro de Mormon? Respondi: não. Eu estava ouvindo os missionários. Já não era suficiente? Com lágrimas nos olhos, René me garantiu que sabia que o Livro de Mormon era verdadeiro. E explicou que, se eu quisesse saber se era verdadeiro, a única maneira era, adivinha, lendo. E depois, perguntando. Leiam, ponderem seu coração e pergunte a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, com coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, se o Livro de Mormon é verdadeiro e se esta é a Igreja verdadeira. Portanto, a terceira lição, em uma frase: quando receberdes estas coisas, o Livro de Mormon, e forem exortados a ler e perguntar a Deus se elas são verdadeiras, apenas o façam. Último, arrepender-se. A última experiência que eu gostaria de compartilhar é sobre o arrependimento. Depois de haver terminado de receber todas as lições missionárias, ainda eu não estava convencido de que precisava mudar algo em minha vida. Foi o Elder Cutler, um missionário jovem e confiante, com um espanhol limitado, que um dia disse: Joaquim, vamos ler juntos Alma 42 e vamos incluir o seu nome ao ler. Achei que fosse tolice, mas fiz o que o Elder Cutler pediu e li o versículo 1. E agora, meu filho Joaquim, eu percebo que existe algo mais que te preocupa e que não podes compreender. Ah, o livro estava falando para mim. E lemos o versículo 2. Agora, meu filho Joaquim, eis que te explicarei isto. E depois a criação e a queda de Adão foram descritas. E depois no versículo 4. E assim vemos que foi concedido um tempo ao homem, Joaquim, para que se arrependesse. Continuamos lendo devagar, versículo por versículo, até que chegamos aos três últimos. Naquele momento, fui atingido por uma força poderosa. O livro falou diretamente para mim e comecei a chorar enquanto lia. E agora, Joaquim, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com essas coisas e que deixes apenas teus pecados te preocuparem com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Percebo agora que eu esperava receber uma revelação sem pagar o preço. Até aquele momento, eu nunca havia realmente falado com Deus, e a ideia de falar com alguém que não estava presente parecia tola. Tive de me humilhar e fazer o que estava sendo pedido de mim, mesmo que em minha mentalidade do mundo parecesse tolo. Naquele dia, abri meu coração para o Espírito, desejando me arrepender e quis ser batizado. Antes daquele momento, eu tinha pensado no arrependimento como algo negativo, associado somente ao pecado e à transgressão. Mas, de repente, vi o arrependimento sob uma ótica diferente, como algo positivo que iluminou meu caminho para o crescimento e a felicidade. O Elder Cutler está aqui hoje, e eu quero agradecer a ele por ter aberto meus olhos. Cada decisão que tomei em minha vida desde aquele momento foi influenciada por aquele dia em que me humilhei, orei por perdão, e a expiação de Jesus Cristo em meu favor tornou-se parte da minha vida. Logo, na última lição, em uma frase: vivencie o arrependimento. Nada nos aproxima mais do Senhor Jesus Cristo do que o desejo de mudar. Meu querido pesquisador, amigo da igreja, se você está ouvindo, você está muito perto de alcançar a maior alegria. Você está perto. Deixe-me convidá-lo, com toda a energia de meu coração e das profundezas de minha alma. Vá e seja batizado. É a melhor coisa que você vai fazer. Mudará a sua vida e também a vida de seus filhos e netos. O Senhor me abençoou com uma família. Casei-me com René e temos 4 filhos lindos. E devido ao meu batismo, eu posso, como o antigo profeta Lee, convidá-los a partilhar do fruto da árvore da vida, que é o amor de Deus. posso ajudá-los a vir a Cristo. Portanto, pense em minhas experiências e leve os missionários muito a sério. Vá à igreja e lembre-se dos sentimentos espirituais. Leia o livro de Mormon e pergunte ao Senhor se ele é verdadeiro. E vivencie o arrependimento e seja batizado. Testifico a vocês que, se pagarem o preço da revelação, humilharem-se, lerem, orarem e arrependerem-se, os céus se abrirão e vocês saberão, como eu sei, que Jesus é o Cristo e que Ele é o meu e o seu Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há alguns anos, fui chamado com minha esposa, Jackie, para presidir a missão Washington Spokane. Chegamos ao campo missionário com um misto de medo e empolgação, devido à responsabilidade de trabalhar com tantos jovens missionários extraordinários. Eles vieram de diferentes lugares do mundo e logo se tornaram como nossos próprios filhos. Embora a maioria estivesse saindo maravilhosamente bem, alguns estavam sofrendo com as altas expectativas de seu chamado. Lembro-me de um missionário que disse: "Presidente, simplesmente não gosto de pessoas." Vários me disseram que não tinham vontade de seguir as regras missionárias, que são bastante rigorosas. Fiquei preocupado e pensei, no que poderia fazer para mudar o coração daqueles poucos missionários que não tinham entendido ainda a alegria de ser obedientes? Certo dia, ao passar pelos belos campos de trigo de Washington, na fronteira com Idaho, estava ouvindo uma gravação do Novo Testamento enquanto dirigia. Ao ouvir o conhecido relato do jovem rico indo ao Salvador para perguntar o que poderia fazer para ter a vida eterna, recebi uma revelação pessoal inesperada, porém profunda, que agora é uma lembrança sagrada. Depois de ouvir Jesus recitar os mandamentos e o rapaz responder que ele os havia observado desde sua juventude, esperei ouvir a gentil correção feita pelo Salvador. Falta-te uma coisa? Vai, vende tudo quanto tens e vem, segue-me. Mas para minha surpresa, em vez disso, ouvi sete palavras antes desse versículo, as quais achei nunca ter ouvido ou lido antes. Era como se elas tivessem sido acrescentadas nas Escrituras. Maravilhei-me com o entendimento inspirado que recebi. Quais eram as sete palavras que tiveram esse efeito tão profundo? Ouçam, e vejam se conseguem reconhecer essas palavras aparentemente comuns, que não estão nos outros relatos dos evangelhos, mas apenas no evangelho de Marcos. Correu para ele um homem e perguntou-lhe: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus lhe disse: "Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe." Ele, porém, respondendo, lhe disse: "Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade." E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: "Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me." E Jesus, olhando para ele, o amou. Ao ouvir essas palavras, uma imagem vívida de nosso Senhor, parando e olhando para aquele jovem, ocupou meu pensamento. Olhando para ele, um olhar profundo e penetrante para sua alma, reconhecendo sua bondade e também seu potencial, e discernindo qual era sua maior necessidade. Depois, as simples palavras: "Jesus o amou." ele sentiu um imenso amor e compaixão por aquele rapaz. E por causa desse amor, e com esse amor, Jesus pediu que fizesse ainda mais. Imagino como deve ter sido para o jovem ser envolvido por esse amor, ao mesmo tempo em que era convidado a fazer algo tão difícil como vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Naquele momento, percebi que não era apenas o coração de alguns de nossos missionários que precisava mudar. Meu coração também precisava. A pergunta já não era como um presidente de missão frustrado faz com que um missionário que está com dificuldades comporte-se melhor. Em vez disso, a pergunta era como posso encher o coração com o amor de Cristo para que um missionário sinta o amor de Deus por meu intermédio e tenha o desejo de mudar? Como posso olhar para eles do mesmo modo que o Senhor olhou para o jovem rico, vendo-os do jeito que realmente são e o que podem se tornar, em vez de apenas ver o que estão fazendo ou não? Como posso ser mais semelhante ao Salvador? E Jesus, olhando para ele, o amou. A partir daquele momento, ao entrevistar os jovens missionários com dificuldades em algum aspecto da obediência, dentro do meu coração via jovens que colocaram em prática o desejo de vir para a missão. Então, podia dizer com todo o sentimento de um terno pai, elder ou sister, se eu não amasse você, não me preocuparia com o que acontece em sua missão. Mas amo você. E porque amo você, preocupo-me com o que você vai se tornar. Então faço o seguinte convite. Mude essas coisas que são difíceis para você e torne-se quem o Senhor deseja que você seja. Cada vez que entrevistava os missionários, primeiro orava pedindo o dom da caridade e pedindo que pudesse vê-los como o Senhor os via. Antes das conferências de zona, enquanto a Sister Palmer e eu cumprimentávamos cada missionário individualmente, eu parava e olhava profundamente nos olhos deles, olhando para eles. Uma entrevista sem palavras. E depois, invariavelmente, sentia um grande amor por esses preciosos filhos e filhas de Deus. Aprendi muitas lições que mudaram minha vida com essa profunda experiência pessoal em Marcos, capítulo 10. Aqui estão quatro lições que acredito que ajudarão a todos nós. Lição 1. Ao aprendermos a ver as pessoas como o Senhor as vê, nosso amor por elas aumentará, assim como nosso desejo de ajudá-las. Veremos o potencial das pessoas, algo que elas provavelmente não conseguem ver em si mesmas. Com o amor de Cristo, não teremos medo de falar com ousadia, porque o perfeito amor lança fora o temor, e jamais desistiremos. Lembrando que aqueles que são mais difíceis de amar são os que mais precisam de amor. 2. Ninguém ensina ou aprende nada com frustração ou raiva. E o coração não será modificado se não houver amor presente. Seja em nosso papel como pais, professores ou líderes, o verdadeiro ensinamento só ocorre em uma atmosfera de confiança e não de condenação. Nosso lar deve ser sempre um porto seguro para nossos filhos, um ambiente que não seja hostil. 3. Nunca devemos deixar de amar uma criança, um amigo ou um membro da família só porque essa pessoa não está vivendo de acordo com nossas expectativas. Não sabemos o que aconteceu com o jovem rico depois que ele foi embora, mas tenho certeza de que Jesus ainda o amou com perfeição, mesmo depois de ele ter escolhido o caminho mais fácil. Talvez, mais tarde na vida, ao encontrar um grande vazio em suas posses, ele se lembrou e agiu de acordo com a experiência singular do Senhor, olhando para ele, o amando e convidando-o a segui-lo. 4. O Senhor espera muito de nós, porque Ele nos ama. Se formos humildes, aceitaremos com gratidão o convite do Senhor de arrepender-nos, de fazer sacrifícios e de servir como prova do seu perfeito amor por nós. Afinal, um convite para se arrepender também é um convite para receber o maravilhoso dom do perdão e da paz. Portanto, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama. Meus irmãos e irmãs, todas as vezes que vocês sentirem que estão lhe pedindo que façam algo difícil, abandonar um hábito ruim ou um vício, deixar de lado aspirações mundanas, sacrificar uma atividade favorita por causa do dia do Senhor, perdoar alguém que prejudicou vocês. Pensem no Senhor olhando para vocês, amando vocês e convidando-os a deixar essas coisas de lado e segui-lo. E agradeçam a Ele por nos amar o suficiente para nos pedir que façamos mais. Testifico de nosso Salvador Jesus Cristo e anseio pelo dia em que Ele colocará os braços ao redor de cada um de nós, olhando-nos e nos envolvendo com seu perfeito amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, irmãos. O coro e a congregação agora cantarão juntos The Iron Rod. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos os Elders C. Scott Grow e Benjamin de Hoyos, dos 70. Após suas palavras, o coro cantará Guarda os Mandamentos.
Esta é a Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Gostaria de complementar os excelentes ensinamentos do Elder Oaks e do Elder Rasband hoje e acrescentar meu testemunho do Espírito Santo, especialmente para as crianças da primária. Pouco tempo atrás, em uma noite de segunda-feira, minha esposa Lisa e eu visitamos uma jovem família em nossa vizinhança. Durante a visita, eles nos convidaram para participar da noite familiar, mencionando que seu filho de 9 anos de idade tinha preparado a lição. É claro que ficamos. Após o hino de abertura, a oração e os assuntos familiares, o menino de 9 anos de idade começou lendo uma profunda pergunta da lição que ele mesmo tinha escrito. Como o Espírito Santo nos ajuda? Essa pergunta deu início a um debate significativo em família e todos compartilharam ideias e impressões. Fiquei impressionado com a preparação da lição, com a ótima pergunta de nosso professor, a qual me fez ponderar repetidas vezes. Desde aquele momento ainda me pergunto, como o Espírito Santo nos ajuda? Uma pergunta particularmente relevante para as crianças da primária que farão 8 anos e estão se preparando para o batismo. E para seus filhos que foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo recentemente. Ela também é relevante para os milhares de recém-conversos e até mesmo para muitos de nós que somos conversos não tão recentes. Convido cada um de nós, especialmente as crianças da primária, a ponderar como o Espírito Santo nos ajuda. Ao ponderar sobre essa pergunta, lembrei-me de uma experiência que tive na juventude. Essa é uma história que contei ao Elder Robert D. Hales logo após meu chamado para o Quórum dos Doze e que incluiu um artigo que escreveu sobre a minha vida em uma revista da igreja. Talvez alguns de vocês tenham ouvido essa história e muitos talvez não. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, em um dia quente de verão, meu pai e eu fomos fazer uma trilha nas montanhas que ficavam perto de nossa casa. Conforme meu pai subiu o íngreme percurso, eu pulava nas rochas ao longo das margens da trilha. Com a intenção de subir em uma das grandes rochas, comecei a escalá-la em direção ao topo. Quando estava galgando o topo da rocha, meu pai me agarrou pelo cinto e puxou-me para baixo e disse, "Não suba nessa rocha, permaneça na trilha." Minutos depois, quando olhamos para baixo do alto da trilha, ficamos surpresos ao ver uma grande cascavel aquecendo-se ao sol no topo da mesma rocha onde eu estava tentando subir. Mais tarde, quando voltávamos de carro para casa, eu sabia que meu pai esperava que eu fizesse a pergunta. Como é que você sabia que a serpente estava lá? E eu fiz a pergunta. E ela nos levou a um debate sobre o Espírito Santo e como o Espírito Santo pode nos ajudar. Nunca me esqueci do que aprendi naquele dia. Conseguem perceber como o Espírito Santo me ajudou? Sinto-me eternamente grato por meu pai ter ouvido a voz mansa e delicada do Espírito Santo, a qual provavelmente salvou minha vida. Antes de ponderarmos mais profundamente sobre a pergunta como o Espírito Santo nos ajuda, vamos analisar algumas verdades que aprendemos hoje sobre o Espírito Santo. Vou destacar apenas 3. Primeira, o Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Aprendemos essa verdade na primeira regra de fé. Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Segunda, o Espírito Santo é um personagem de espírito, conforme descrito na Escritura moderna. O Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O Filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Isso significa que o Espírito Santo tem um corpo espiritual diferente de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, que tem um corpo físico. Essa verdade esclarece outros nomes dados ao Espírito Santo que são familiares para nós, como o Santo Espírito, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Santo Espírito da Promessa e Consolador. Terceira, recebemos o dom do Espírito Santo por imposição de mãos. Essa ordenança, que acontece após o batismo, nos qualifica para termos a companhia constante do Espírito Santo. Para realizar essa ordenança, portadores dignos do sacerdócio de Melquisedeque colocam as mãos sobre a cabeça da pessoa, chamam-na pelo nome, declaram a autoridade do sacerdócio e, em nome de Jesus Cristo, confirmam-na membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e proferem a importante frase: recebe o Espírito Santo. Com a simples análise dessas 3 importantes verdades sobre o Espírito Santo, voltamos a nossa primeira pergunta. Como o Espírito Santo nos ajuda? Como descrevi na experiência que tive em minha infância, o Espírito Santo pode nos ajudar a nos advertir com antecedência contra perigos físicos e espirituais. Aprendi novamente sobre o papel importante que tem o Espírito Santo de advertir quando servi na presidência diária do Japão. Nessa época, trabalhei de perto com o presidente Reed Tateoka da missão Japão Sendai. Como era de costume na missão, presidente Tateoka planejou uma reunião para os líderes da missão na região sul de sua área. Poucos dias antes da reunião, o presidente Tateoka teve uma inspiração, um sentimento em seu coração, de convidar todos os missionários da região para a reunião de liderança, em vez de convidar apenas os poucos elders e sisters que eram líderes na missão. Quando ele anunciou suas intenções, lembraram-no de que essa reunião, em particular, não era planejada para todos os missionários, mas somente para os líderes da missão. No entanto, deixando de lado os protocolos, com o intuito de obedecer à inspiração que tinha recebido, ele convidou para a reunião todos os missionários que estavam servindo em diversas cidades litorâneas, incluindo a cidade de Fukushima. No dia da reunião, 11 de março de 2011, os missionários estavam juntos em uma ampla reunião da missão na cidade de Koriyama, que ficava no interior. Durante essa reunião, um terremoto de magnitude 9.0 e um tsunami atingiram a região do Japão, onde se encontra a missão Japão Sendai. Tragicamente, muitas cidades litorâneas, inclusive aquelas de onde vieram os missionários que estavam na reunião, foram devastadas e muitas vidas foram ceifadas. E a cidade de Fukushima sofreu um subsequente acidente nuclear. Embora a capela onde os missionários estavam reunidos naquele dia tivesse sido danificada pelo terremoto, por terem seguido os sussurros do Espírito Santo, o presidente e a Sister Tateoka e todos os missionários estavam reunidos em segurança. Eles estavam fora de perigo, a quilômetros de distância da devastação do tsunami e da precipitação nuclear. À medida que derem ouvidos aos sussurros do Espírito Santo, impressões que são geralmente mansas e suaves, vocês podem ser afastados, mesmo sem saber do perigo espiritual e material. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo vai ajudá-los e ao adverti-los, assim como advertiu meu pai e o presidente Tateoka. Para continuar respondendo à pergunta como o Espírito Santo nos ajuda, vamos agora examinar seu papel como o Consolador. Acontecimentos inesperados em nossa vida causam tristeza, dor e decepção. Contudo, em meio a essas provações, o Espírito Santo nos serve em um dos seus importantes papéis, o de Consolador, que é, na verdade, um de seus nomes. Estas serenas e reconfortantes palavras de Jesus Cristo descrevem esse papel sagrado. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para ilustrar esse papel com mais profundidade, contarei a história verídica de uma família com 5 filhos que se mudou de Los Angeles para uma pequena cidade há alguns anos. Os 2 filhos mais velhos começaram a praticar esportes durante o ensino médio e a ter contato com amigos, líderes e treinadores, muitos dos quais eram membros fiéis da igreja. Esses relacionamentos culminaram no batismo de Fernando, o filho mais velho, e de um irmão mais novo que ele. Posteriormente, Fernando se mudou para longe de casa, continuou os estudos e jogou futebol americano universitário. Casou-se no templo com Bailey, a garota por quem era apaixonado durante o ensino médio. Quando Fernando e Bailey terminaram seus estudos, eles estavam aguardando ansiosamente pelo nascimento de sua primeira filha. Nesse ínterim, enquanto sua família ajudava com a mudança de Fernando e Bailey de volta para casa, Bailey e sua irmã estavam vindo pela rodovia e se envolveram em um trágico acidente com muitos veículos. Bailey e sua filha, que estava por nascer, não sobreviveram. Ainda que a dor de Fernando tinha sido profunda, assim como a dor dos pais e dos irmãos de Bailey, foram profundos também os contrastantes sentimentos de paz e de consolo que foram derramados sobre eles quase que imediatamente. O Espírito Santo, em seu papel de consolador, realmente amparou Fernando durante esse inimaginável sofrimento. O Espírito transmitiu uma paz duradoura que conduziu Fernando a uma atitude de perdão e de amor para com todos os envolvidos no trágico acidente. Os pais de Bailey ligaram para o irmão dela, que estava servindo como missionário na época do acidente. Em uma carta, ele descreveu seus sentimentos a respeito de ouvir a dura notícia sobre sua amada irmã. Foi incrível ouvir a voz de vocês tão calma em meio a uma tempestade. Eu não sabia o que dizer. Tudo em que conseguia pensar era no fato de não ter minha irmã quando eu chegasse em casa. Fui consolado por seu infalível testemunho do Salvador e de seu plano. O mesmo Espírito doce que me deixa prestes a chorar quando estudo e ensino, preencheu meu coração. Fui então consolado e lembrado das coisas que sei. O Espírito Santo os ajudará a consolá-los, assim como ele consolou a família de Fernando e de Bailey. O Espírito Santo também testifica e presta testemunho do Pai e do Filho e de toda a verdade. O Senhor, falando a seus discípulos, disse: "Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele testificará de mim." Para descrever o valioso papel do Espírito Santo como testemunha, vou continuar a história de Fernando e Bailey. Se vocês se lembram, mencionei que Fernando e seu irmão tinham sido batizados, mas seus pais e os três irmãos mais novos não. E ao longo dos anos, apesar de terem recebido inúmeros convites para ouvirem as mensagens dos missionários, a família sempre os recusou. Com o doloroso falecimento de Bailey e sua filha, a família de Fernando ficou inconsolável. Não encontravam consolo ou paz. Não conseguiam compreender como seu próprio filho, com a família de Bailey, conseguiam suportar esse pesado fardo. Por fim, eles concluíram que seu filho possuía algo que eles não possuíam: o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. E que isso era certamente sua fonte de paz e de consolo. Após terem percebido isso, convidaram os missionários para ensinar o Evangelho à sua família. Como resultado, receberam sua própria confirmação e seu testemunho do grande plano de felicidade, que trouxe a eles a doce paz e o consolo sereno que estavam desesperadamente buscando. 2 meses após a perda de Bailey e de sua neta, que ainda estava por nascer, os pais de Fernando, assim como 2 dos seus irmãos mais novos, foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. O irmão mais novo de Fernando anseia pelo dia em que será batizado, quando tiver 8 anos. Todos eles testificam que o Espírito Santo prestou testemunho da veracidade do Evangelho, levando-os a ter o desejo de ser batizados e de receber o dom do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo vai ajudá-los a testificar a vocês, assim como ele testificou à família de Fernando. Para resumir, identificamos 3 verdades reveladas que nos levam ao conhecimento do Espírito Santo. São elas: o Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo é um personagem de Espírito, e recebemos o dom do Espírito Santo por imposição de mãos. Também identificamos 3 respostas para a pergunta: como o Espírito Santo nos ajuda? O Espírito Santo adverte, o Espírito Santo consola e o Espírito Santo testifica. Para aqueles que estão se preparando para ser batizados e confirmados, para aqueles que passaram por isso recentemente, ou até mesmo aqueles que já passaram por isso há muito tempo, é imprescindível para a nossa segurança física e espiritual que permaneçamos com o dom do Espírito Santo. Começamos a fazê-lo ao nos esforçarmos para guardar os mandamentos, ao fazermos orações individuais e em família, ao lermos as Escrituras e ao buscarmos um relacionamento de amor e de perdão para com nossos familiares e entes queridos. Devemos manter virtuosos nossos pensamentos, nossas ações e nossas palavras. Devemos adorar ao Pai Celestial em nosso lar, na igreja e sempre que possível no templo sagrado. Mantenham-se próximos do Espírito e o Espírito se manterá próximo de vocês. Encerro agora com um convite com meu firme testemunho. Convido-os a viver mais plenamente de acordo com as palavras tantas vezes cantadas por nossas crianças da primária. Palavras que tenho certeza que elas reconhecem. Ouça, ouça, o Espírito sussurra. Ouça, ouça sua mansa voz. Meus queridos irmãos e irmãs, tanto os mais velhos quanto os mais jovens, presto meu testemunho da existência gloriosa dos seres divinos que fazem parte da Trindade, Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Presto testemunho de que um dos privilégios de que desfrutamos ao viver na plenitude dos tempos como santos dos últimos dias é o dom do Espírito Santo. Sei o que o Espírito Santo os ajuda e vai continuar a ajudá-los. Também acrescento o meu testemunho especial de Jesus Cristo e de seu papel como Salvador e Redentor, e de Deus, como nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dirijo-me a vocês, a nova geração, jovens e jovens adultos, solteiros ou casados. Vocês são os futuros líderes desta igreja. Com toda a iniquidade, caos, temor e confusão que há no mundo atual, dirijo-me a vocês com clareza para falar da grandiosidade e bênção que é conhecermos Deus. Jesus Cristo ensinou muitas verdades que explicam o plano de felicidade do Pai e nosso lugar no plano. Vou concentrar-me em duas delas que vão ajudá-los a entender sua identidade como filhos de Deus e a conhecer seu propósito na vida. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tenha em mente esta verdade, elas ensinam o porquê, enquanto procurarei descrever como vocês e todos nós possamos conhecer Deus. Meus amigos, podemos começar a conhecer Deus por meio da oração. Em 7 de abril de 1829, Oliver Cowdery, com 22 anos, deu início a seu trabalho com um escrevente de Joseph Smith, que tinha 23 anos. Eram jovens como vocês. Oliver pediu uma confirmação de Deus referente à restauração e seu trabalho nela. Em resposta, recebeu a seguinte revelação: eis que tu sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente. Sim, digo-te para que saibais que ninguém há a não ser Deus, que conheça teus pensamentos e os intentos de teu coração. Se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite que clamaste a mim em teu coração. Não dei paz à tua mente? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? Quando vocês orarem com fé, sentirão o amor de Deus. Porque o Espírito fala ao seu Espírito. Não importa o quanto solitário ou inseguros às vezes possam se sentir, vocês não estão sozinhos neste mundo. Deus conhece vocês individualmente. Ao orar, vocês o conhecerão. Ao estudarem as Escrituras, não apenas aprendemos a respeito do Salvador, mas passamos realmente a conhecê-lo. Em abril de 1985, o Elder Bruce R. McConkie falou na Conferência Geral, apenas 13 dias antes de morrer. Encerrou com seu testemunho: sou uma das testemunhas, e um dia sentirei as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés, e molharei seus pés com minhas lágrimas. Mas nesse momento não saberei melhor do que sei agora que Ele é o Filho onipotente de Deus, que Ele é nosso Salvador e Redentor, e que a salvação vem por meio de seu sangue expiatório e de nenhuma outra forma. Aqueles de nós que ouvimos Elder McConkie discursar naquele dia, jamais esqueceremos como nos sentimos. Ao começar seu discurso, ele revelou como seu testemunho era tão poderoso. Para discorrer sobre essas coisas maravilhosas, usarei minhas próprias palavras, embora vocês talvez já venham a achar que essas palavras se acham nas Escrituras. De fato, foram proclamadas antes por outras pessoas, mas agora são minhas, pois o Espírito Santo testifica a mim que são verdadeiras, e agora é como se o Senhor estivesse as revelado para mim em primeira mão. Assim ouvi sua voz e conheço sua palavra. Ao estudar e ponderar as Escrituras, vocês também ouvirão a voz de Deus. Conhecerão suas palavras e o conhecerão. Deus vai revelar suas verdades eternas a vocês pessoalmente. Essas doutrinas, esses princípios se tornarão parte de quem vocês são e vão emanar de sua própria alma. Além do estudo individual, é importante estudar as Escrituras em família. Em casa, queríamos que nossos filhos aprendessem a reconhecer a voz do Espírito. Acreditamos que isso aconteceu enquanto estudávamos o Livro de Mórmon todos os dias em família. Nosso testemunho foi fortalecido ao conversarmos sobre as verdades sagradas. O estudo das Escrituras se torna o canal pelo qual o Espírito concede a cada um de nós uma orientação personalizada. Ao estudarem as Escrituras todos os dias, sozinhos ou com sua família, vocês poderão reconhecer a voz do Espírito e conhecerão Deus. Além da oração de suas Escrituras, precisamos fazer sua vontade. O Salvador é nosso exemplo perfeito. Ele disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando o Salvador ressuscitado apareceu aos nefitas, ele disse, eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas, desde o princípio. Mas se vocês e eu fazemos a vontade do Pai, honrando nossos convênios, guardando os mandamentos e servindo a Deus e nossos semelhantes. Minha mulher Honda e eu temos pais que são apenas pessoas comuns, provavelmente muito semelhantes aos seus. Mas uma coisa que adoro em nossos pais é que eles dedicaram a vida a serviço de Deus e nos ensinaram a fazer o mesmo. Poucos anos depois, dos pais de Honda terem se casado, o pai dela, de 23 anos, foi chamado para servir uma missão de tempo integral. Ele deixou para trás a jovem esposa e sua filha de 2 anos. Depois, sua esposa foi chamada para servir com ele nos últimos 7 meses de sua missão, deixando a filha sob os cuidados de parentes. Poucos anos depois, então, com 4 filhos, eles se mudaram para Missoula, Montana, de modo que o pai de Honda pudesse frequentar a universidade. No entanto, estavam ali por apenas alguns meses, quando o presidente Spencer W. Kimball e o elder Mark E. Peterson chamaram meu sogro para ser o primeiro presidente da recém-criada Estaca Missoula. Ele tinha apenas 34 anos. A ideia de cursar a faculdade foi deixada de lado ao procurar fazer a vontade do Senhor e não a dele. Meus pais serviram como oficiantes do templo por mais de 30 anos. Também serviram 5 missões de tempo integral. Em Riverside, Califórnia, em Ulaanbaatar, Mongólia, em Nairobi, Quênia, no templo de Nauvoo, Illinois, e no templo de Monterrey, México. No México, eles se esforçaram arduamente para aprender uma nova língua, o que não foi fácil aos 80 anos de idade. Mas procuraram fazer a vontade do Senhor em vez de buscarem satisfazer seus próprios desejos na vida. Para todos esses dedicados santos dos últimos dias, no mundo inteiro, repito as palavras proferidas pelo Senhor ao profeta Nefe. Bem-aventurados és tu pelas coisas que tens feito. Fostes infatigável. Não te preocupasses com a tua própria vida, mas procurasse conhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. Ao procurarmos fazer a vontade de Deus, servindo a Ele e ao nosso próximo com fidelidade, sentimos sua aprovação e realmente o conhecemos. O Salvador nos diz que a melhor maneira de conhecer Deus é tornar-nos como Ele. Ele ensinou, portanto, que tipo de homens devereis ser. É verdade, vos digo, que devereis ser como eu sou. A dignidade é essencial para tornar-nos semelhantes a Ele. Ele ordenou, santificai-vos, sim, purificai o coração e lavai as mãos perante mim, para que eu vos torne limpos. Ao iniciarmos o caminho que nos leva a tornar-nos semelhantes a Ele, nós nos arrependemos, recebemos seu perdão e purifica-nos a alma. Para ajudar-nos a progredir rumo ao Pai, o Senhor nos fez esta promessa. Toda alma que abandonar os seus pecados e vier a mim, e invocar meu nome e obedecer a minha voz, e guardar os mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Por meio de nossa fé em seu sacrifício expiatório, o Salvador nos purifica, cura-nos e permite conhecê-lo, tornando-nos semelhantes a Ele. Mormon ensinou, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração, que vos torneis os filhos e as filhas de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele. Ao esforçar-nos para tornar-nos semelhantes a Deus, Ele pode fazer com que nos tornemos mais do que poderíamos alcançar por nós mesmos. Para ajudar-nos em nossos esforços, Deus nos deu pessoas exemplares e mentores. Quero compartilhar meus sentimentos sobre um dos meus mentores, Elder Neil A. Maxwell. Ele constantemente procurava sujeitar a sua vontade à vontade do Pai em seu empenho para tornar-se semelhante a Deus. Há mais de 20 anos, ele compartilhou seus sentimentos comigo, logo após ter sido diagnosticado com câncer. Ele me disse, quero fazer parte do time, deste lado do véu ou do outro. Não quero ficar no banco de reservas, quero disputar o jogo. Ao longo das semanas seguintes, ele estava relutante em pedir a Deus que o curasse. Desejava apenas fazer a vontade de Deus. Sua esposa, Colleen, salientou que a primeira coisa que Jesus pediu no jardim de Getsemane foi, se é possível, passe de mim este cálice. Só depois, o Salvador disse, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ela incentivou o Elder Maxwell a seguir o exemplo do Salvador, pedir alívio e então sujeitar sua vontade à vontade de Deus. E foi o que ele fez. Após muito sofrimento em tratamentos longos e debilitantes por quase um ano, ele havia totalmente e plenamente voltado ao jogo. Serviu por mais 7 anos. Cumpri muitas designações com ele naqueles anos que seguiram. Senti sua bondade, compaixão e amor. Testemunhei seu grande refinamento espiritual por meio de seu sofrimento constante e seu serviço contínuo, enquanto se esforçava para tornar-se semelhante ao Salvador. Mais sublime exemplo e mentor alcance a todos nós é nosso Salvador, Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem e segue-me. Meus irmãos e irmãs, conhecer Deus é a jornada de toda uma vida. E a vida eterna é esta, que nos conhecemos o único Deus e a Jesus Cristo a quem o Pai enviou. Não prosseguiremos então grande causa? Coragem, meus jovens amigos, avante, avante a vitória. Deus conhece vocês e convida vocês a conhecê-lo. Orem ao Pai, estudem as Escrituras, procurem fazer a vontade de Deus, esforcem-se para tornar-se semelhantes ao Salvador e sigam mentores justos. Ao fazerem isso, vocês passarão a conhecer Deus e Jesus Cristo e herdarão a vida eterna. Esse é meu convite para vocês como testemunha por eles ordenada. Ele vive e Ele te ama. Eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há alguns anos, quando eu servia como professor do seminário, ouvi um de meus colegas pedir a seus alunos que refletissem sobre a seguinte pergunta. Se vocês tivessem vivido no tempo do Salvador, por que acham que o teriam seguido como um de seus discípulos? Eles chegaram à conclusão de que aqueles que seguem o Salvador nos dias atuais e se esforçam para ser seus discípulos, provavelmente também seriam naquela época. Desde o ocorrido, refleti sobre essa pergunta e a conclusão deles. Muitas vezes, fico pensando como eu teria me sentido ouvindo o próprio Salvador dizer o seguinte no Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Já imaginaram como teriam se sentido ouvindo a voz do Salvador? Na verdade, não temos que imaginar. Ouvir a voz do Salvador tem sido uma experiência constante para nós, porque quando ouvimos a voz dos seus servos, é o mesmo. Em 1838, em uma mensagem semelhante à do Sermão da Montanha, o Senhor declarou o seguinte por intermédio do profeta Joseph Smith. Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Em verdade, eu digo a vós todos, erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações. Nossa época é tão extraordinária que foi até mostrada em uma visão ao profeta Isaías, que também viu e profetizou sobre esse dia da restauração da Igreja de Jesus Cristo e de seu propósito, dizendo: e levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro cantos da terra. No contexto das Escrituras, um estandarte é uma bandeira que as pessoas carregam unidas em um propósito. Na antiguidade, o estandarte servia como um símbolo de união para os soldados em batalha, simbolicamente. O Livro de Mórmon e a Igreja Restaurada de Jesus Cristo são estandartes para todas as nações. Sem dúvida, um dos grandes estandartes desses últimos dias é esta magnífica Conferência Geral, na qual a grande obra e o plano do Pai Celestial de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem são proclamados continuamente. O fato de sempre termos uma Conferência Geral é um dos grandes testemunhos de que nós, como santos dos últimos dias, cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao Reino de Deus. Então, o que o Senhor revelou ao presidente Monson que precisamos continuar a fazer para que nossa luz seja um estandarte para as nações? Quais são algumas das coisas importantes que precisam ser feitas neste momento espetacular da edificação de Sião e da coligação de Israel? O Senhor sempre revelou Sua vontade a nós, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Portanto, não devemos nos surpreender com coisas aparentemente pequenas e simples e de natureza repetitiva, pois o Senhor já nos aconselhou, dizendo: abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe, darei mais. Testifico que, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali, e dando ouvidos aos conselhos dos nossos líderes, teremos o óleo para nossas lâmpadas, que vai nos capacitar e levar luz ao próximo, como o Senhor nos ordenou. Embora haja muitas coisas que possamos fazer para ser uma luz e um estandarte para os outros, gostaria de enfatizar três: guardar o dia do Senhor, acelerar o trabalho de salvação em ambos os lados do véu e ensinar a maneira do Salvador. A luz sobre a qual estamos falando resulta da nossa fidelidade à observância do dia do Senhor, na igreja e no lar. É a luz que se intensifica ao nos mantermos limpos das manchas do mundo. É a luz que surge do fato de oferecermos nossos sacramentos em seu dia santificado e de nos devotarmos ao Altíssimo. Tudo isso permite que sempre tenhamos conosco o seu Espírito. É essa luz que aumenta e se torna visível quando voltamos para casa com o sentimento de perdão sobre o qual o presidente Henry B. Eyring falou na última Conferência Geral de outubro, quando disse: de todas as bênçãos que podemos contar, a maior é o sentimento de perdão que temos ao partilhar do sacramento. Sentiremos mais amor e gratidão pelo Salvador, cujo sacrifício infinito permitiu que sejamos limpos do pecado. Quando guardamos o dia do Senhor e tomamos o sacramento, não só ficamos limpos, mas nossa luz brilha mais intensamente. Nossa luz também aumenta ao nos dedicarmos e consagrarmos nosso tempo para encontrar os nomes de nossos antepassados, levá-los ao templo e ensinarmos nossa família e outras pessoas a fazer o mesmo. Esse sagrado trabalho do templo e da história da família, feito pelos santos em ambos os lados do véu, está avançando mais do que nunca, à medida que os templos do Senhor vão sendo construídos. Agora que os templos têm horários especiais para grupos de famílias que trazem seus próprios cartões, minha esposa e eu temos tido experiências maravilhosas ao servirmos juntos no templo com nossos filhos e netos. Quando encontramos e levamos nomes ao templo e ensinamos outras pessoas a fazer o mesmo, brilhamos como um farol e um estandarte. Aprender a ensinar como o Salvador ensinou é outra forma de nos erguer e brilhar. Fico muito feliz com as pessoas que estão aprendendo a ensinar a maneira do Salvador. Gostaria de ler para vocês o que está na capa do novo manual de ensino. O objetivo de todos os professores do Evangelho, todos os pais, todo professor chamado formalmente, todos os mestres familiares e professores visitantes, e todos os seguidores de Cristo, é ensinar a pura doutrina do Evangelho pelo Espírito, a fim de ajudar os filhos de Deus a edificarem sua fé no Salvador e tornarem-se como Ele. Hoje, milhares de nossos professores fiéis estão erguendo uma luz ao aprenderem a ensinar a maneira do Salvador. Nesse contexto, a nova reunião de Conselho dos Professores é uma forma de erguer-se e brilhar para trazer os alunos ao estandarte da doutrina de Cristo, pois a chave para ensinar como o Salvador ensinou é viver da maneira que o Salvador viveu. À medida que todos ensinarmos e aprendermos a maneira dele e nos tornarmos como ele, nossa luz brilhará mais e não será possível escondê-la, tornando-se um estandarte para aqueles que estão procurando a luz do Salvador. Meus queridos irmãos e irmãs, não podemos e não devemos esconder nossa luz. Nosso Salvador ordenou que deixemos nossa luz brilhar como uma cidade sobre um monte ou como a luz em uma candeia. Ao fazermos isso, glorificaremos nosso Pai que está nos céus. O Evangelho do Salvador e sua Igreja restaurada nos dão muitas oportunidades de fazer com que nossa luz seja uma parte do grande estandarte para as nações. Testifico que Jesus Cristo é a luz que devemos refletir. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Irmãos e irmãs, ao término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para preparar as reuniões. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram a música inspiradora. Somos gratos pelo espírito que sentimos, pela fé que nos une e pelas bênçãos de termos um profeta vivo, nosso amado presidente Thomas S. Monson. Ao concluir esta conferência, expressamos nossa gratidão por suas orações e por seu serviço, e deixamos nosso profundo amor e nossas bênçãos com cada um de vocês. O último orador desta sessão será o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta conferência cantando Que Firme Alicerce. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Marcus A. Aidukaitz, dos 70, e a conferência entrará em recesso.
Esta tem sido uma conferência geral magnífica. Nós somos realmente edificados. Se há um objetivo principal na conferência geral, é o de edificar a fé em Deus, o Pai, e em nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu discurso a respeito dos alicerces dessa fé. Os alicerces pessoais, assim como muitos objetivos dignos, geralmente são desenvolvidos aos poucos. Uma experiência, um desafio, um contratempo e um sucesso por vez. Uma experiência terrena muito valorizada é a dos primeiros passos de um bebê. É fascinante de ver aquele belo olhar, uma combinação de determinação, alegria, surpresa e realização. É realmente um evento muito importante. Em nossa família, há um acontecimento de natureza semelhante que se destaca. Quando nosso filho mais velho tinha 4 anos de idade, ele entrou em casa e anunciou com alegria e muito orgulhoso: posso fazer tudo agora. Consigo amarrar, consigo pilotar e consigo fechar. Entendemos que ele estava nos dizendo que já era capaz de amarrar os sapatos, pilotar seu triciclo e fechar seu casaco. Nós rimos, mas percebemos que, para ele, aquelas eram conquistas monumentais. Ele pensou que já havia sido desenvolvido completamente e se tornado um adulto. O desenvolvimento físico, mental e espiritual têm muito em comum. É muito fácil ver o desenvolvimento físico. Começamos com passos de bebê e progredimos a cada dia, crescendo e nos desenvolvendo para atingir nossa estatura física final. É diferente para cada pessoa. Quando assistimos a uma apresentação musical ou esportiva, como costumamos dizer que uma pessoa tem um dom, o que geralmente é verdade. No entanto, o desempenho tem como base anos de preparação e prática. Um escritor bem conhecido, Malcolm Gladwell, chama isso de regra das 10 mil horas. Pesquisadores concluíram que essa quantidade de horas de prática é necessária em esportes, apresentações musicais, proficiência acadêmica, especializações de trabalho, habilidades médicas ou legais, etc. Um desses pesquisadores alega que são necessárias 10 mil horas de prática para alcançar um nível de domínio associado aos melhores do mundo em qualquer coisa. A maioria das pessoas reconhece que, para alcançar seu melhor desempenho físico e mental, a preparação e a prática são essenciais. Infelizmente, em um mundo cada vez mais secular, tem se dado menos ênfase à extensão do crescimento espiritual necessária para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e estabelecermos alicerces que levam à fé duradoura. Temos a tendência de enfatizar momentos sublimes de compreensão espiritual.
Esses momentos são preciosos quando sabemos que o Espírito Santo prestou testemunho por meio de impressões espirituais especiais em nosso coração e em nossa mente. Nós nos alegramos com esses acontecimentos e eles não devem ser diminuídos de forma alguma. Porém, para termos uma fé duradoura e a companhia constante do Espírito, não há substituto para a observância religiosa individual que pode ser comparada ao desenvolvimento físico e mental. Devemos nos edificar nessas experiências que às vezes se assemelham aos passos iniciais de um bebê. Fazemos isso por meio do compromisso consagrado em relação às sagradas reuniões sacramentais, ao estudo das Escrituras, à oração e ao serviço em nosso chamado. Em uma homenagem no funeral de um pai de 13 filhos, foi relatado que sua lealdade à oração e ao estudo diário das Escrituras influenciou profundamente seus filhos, dando a eles um alicerce inamovível de fé no Senhor Jesus Cristo. Aos 15 anos de idade, tive uma experiência que foi fundamental para mim. Minha mãe fiel tentou me ajudar a estabelecer os alicerces da fé em minha vida. Eu frequentava a reunião sacramental, tinha participado da primária e participava da organização dos rapazes e do livro do seminário. Tinha lido o livro de Mormon e sempre fazia minhas orações pessoais. Naquela época, um fato comovente aconteceu em nossa família quando meu querido irmão mais velho, pensava em enviar seu chamado missionário. Meu pai maravilhoso, um membro menos ativo da igreja, queria que meu irmão continuasse seus estudos e não servisse em missão. Isso se tornou motivo para discussões. Em uma conversa inesquecível com meu irmão, que era 5 anos mais velho do que eu e que conduzia nosso debate, concluímos que sua decisão de servir em missão dependia de 3 perguntas. 1. Jesus é divino? 2. O livro de Mormon é verdadeiro? E 3. José Smith foi o profeta da restauração? Quando orei sinceramente naquela noite, o Espírito confirmou a minha veracidade dessas 3 perguntas. Passei também a compreender que quase toda decisão que eu tomasse pelo resto de minha vida aconteceria com base nas respostas àquelas 3 perguntas. Percebi principalmente que a fé em Jesus Cristo é essencial. Ao olhar para trás, reconheço que, por causa da minha mãe, os alicerces haviam sido preparados para que eu recebesse a confirmação espiritual naquela noite. Meu irmão, que já tinha um testemunho, tomou a decisão de servir missão e finalmente conseguiu o apoio de nosso pai. A orientação espiritual é recebida quando precisamos dela, no tempo do Senhor e de acordo com sua vontade. O livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo, é um excelente exemplo. Recentemente, vi a primeira edição do livro de Mormon. Joseph Smith terminou a tradução quando tinha 23 anos. Conhecemos um pouco a respeito do processo dos materiais que ele utilizou para a tradução. Nessa primeira edição de 1830, Joseph incluiu um curto prefácio no qual se declara, de modo simples e claro, que o livro foi traduzido pelo dom e poder de Deus. E quanto ao auxílio para a tradução? O Urim e o Tumim, as pedras de vidente? Será que era necessário ou eram como as rodinhas de uma bicicleta que Joseph utilizou esse auxílio até que pudesse exercer a fé necessária para receber revelação de modo mais direto? Assim como a repetição e esforço constante são necessários para se adquirir capacidade física ou mental, o mesmo é verdade para questões espirituais. Lembre-se de que o profeta Joseph recebeu o mesmo visitante, Moroni, com exatamente a mesma mensagem 4 vezes em preparação para receber as placas. Acredito que a participação nas reuniões sacramentais sagradas tem um impacto espiritual que não compreendemos completamente. Ponderar as Escrituras regularmente, em vez de as ler ocasionalmente, pode substituir a compreensão superficial por um sublime aprimoramento de nossa fé que muda nossa vida. A fé é um princípio de poder. Deixe-me dar um exemplo. Quando eu era um jovem missionário, um ótimo presidente de missão me apresentou de modo profundo o relato encontrado em Lucas 8, a respeito da mulher que teve fluxo de sangue por 12 anos e gastou tudo o que tinha com médicos que não conseguiam curá-la. O presidente mencionou isso numa sessão anterior. Essa escritura se tornou até hoje uma das minhas favoritas. Vocês devem se lembrar que a mulher tinha fé de que, se pudesse apenas tocar na orla da veste do Salvador, seria curada. Quando ela tocou a veste, foi curada imediatamente. O Salvador, que estava caminhando com seus discípulos, disse: "Quem é que me tocou?" Pedro respondeu que todos a multidão que andava junto com eles estavam encostando nele. E disse Jesus: "Alguém me tocou, porque percebi que de mim saiu poder." Em inglês, a palavra utilizada nessa escritura é virtue, virtude. A raiz dessa palavra pode ser facilmente interpretada como poder. Em espanhol, português, a palavra utilizada na tradução é poder. Independentemente dessa questão, o Salvador não viu a mulher. Ele não tinha concentrado sua atenção na necessidade dela. Mas a fé daquela mulher era tanta que bastou a ela tocar a orla da veste para usufruir do poder da cura do Filho de Deus. E o Salvador disse a ela: "Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz." Contemplei essa escritura durante toda a minha vida adulta. Percebo que nossas orações pessoais e súplicas a um amoroso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, podem trazer bênçãos à nossa vida além do que podemos compreender. Os alicerces da fé, do tipo de fé que aquela mulher demonstrou, devem ser o grande desejo de nosso coração. No entanto, os alicerces iniciais da fé, mesmo que venham por confirmação espiritual, não nos isentam de enfrentar desafios. A conversão ao Evangelho não faz com que todos os nossos problemas sejam resolvidos. A história do início da igreja, as revelações registradas em Doutrina e Convênios, contém exemplos excelentes de como estabelecer alicerces de fé e de como lidar com as mudanças inesperadas e com os desafios que todos enfrentam. O término da construção do templo de Kirkland foi um alicerce para toda a igreja. Foi seguido de manifestações espirituais, de revelações doutrinárias e da restauração de chaves essenciais para o estabelecimento contínuo da igreja. Assim como os apóstolos da antiguidade no dia de Pentecostes, muitos membros tiveram experiências espirituais maravilhosas relacionadas à dedicação do templo de Kirkland. No entanto, como em nossa própria vida, isso não significa que eles não teriam desafios e sofrimentos dali em diante. Os membros no início da igreja não esperavam enfrentar uma crise financeira nos Estados Unidos, o pânico de 1837, que testaria sua alma. Um exemplo dos desafios relacionados a essa crise financeira foi vivido pelo Elder Parley P. Pratt, um dos grandes líderes da restauração. Ele foi um dos primeiros membros do Quórum dos Doze Apóstolos. No começo de 1837, sua querida esposa, Thankful, faleceu após dar à luz seu primeiro filho. Parley e Thankful eram casados havia quase 10 anos e a morte dela o deixou arrasado. Alguns meses depois, o Elder Pratt se viu em um dos momentos mais difíceis pelos quais a igreja passou. Durante uma crise nacional, os problemas econômicos locais, incluindo a especulação de terras e as dificuldades de uma instituição financeira que Joseph Smith e outros membros da igreja tinham fundado, criaram discórdia e contenda em Kirkland. Os líderes da igreja nem sempre tomavam decisões temporais sábias em sua própria vida. Parley teve perdas significativas e, por um tempo, sentiu-se descontente com o profeta Joseph. Ele escreveu uma dura crítica a Joseph e se opôs a ele ao discursar do púlpito. Na mesma ocasião, Parley disse que continuava a acreditar no Livro de Mormon e em Doutrina e Convênios. O Elder Pratt perdeu sua esposa, sua terra e seu lar. Parley, sem dizer a Joseph, partiu para o Missouri. Enquanto viajava para o Missouri, encontrou inesperadamente seus amigos, os apóstolos Thomas B. March e David Patton, que estavam retornando a Kirkland. Eles sentiram uma grande necessidade de restaurar a harmonia no quórum e persuadiram Parley a retornar com eles. Ele percebeu que ninguém havia perdido mais do que Joseph Smith e sua família. Parley procurou o profeta, chorou e confessou que o que havia feito tinha sido errado. Durante os meses após a morte de sua esposa, Thankful, Parley esteve embaixo de uma nuvem negra e foi consumido por medos e frustrações. Joseph, sabendo como era ter que enfrentar oposição e tentação, perdoou sinceramente Parley, orando por ele
e o abençoando. Farley e os outros que permaneceram fiéis se beneficiaram com os desafios enfrentados em Kirtland. Cresceram em sabedoria e tornaram-se mais nobres e virtuosos. Isso se tornou parte de seu alicerce de fé. A verdade não deve ser vista como um desfavor do Senhor ou como uma anulação de suas bênçãos. A oposição em todas as coisas é parte do fogo do ourives que nos prepara para um destino celestial eterno. Quando o profeta Joseph estava na cadeia de Liberty, as palavras do Senhor para ele descreveram toda sorte de desafios, incluindo tribulações e falsas acusações. E a conclusão é: se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? O Senhor, em sua lição a Joseph Smith, também deixou claro que seus dias eram conhecidos e não seriam diminuídos. O Senhor concluiu: não temos o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. Quais são então as bênçãos da fé? O que a fé realiza? A lista é quase interminável. Nossos pecados podem ser perdoados por causa da fé em Cristo. Os que demonstram fé têm comunhão com o Espírito Santo. A salvação vem ao termos fé no Senhor Jesus Cristo. Recebemos força de acordo com nossa fé em Cristo. Ninguém pode entrar no descanso do Senhor a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes no sangue de Cristo por causa de sua fé. As orações são respondidas de acordo com a fé. Sem a fé entre os homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Por fim, nossa fé em Jesus Cristo é o alicerce essencial para nossa salvação e exaltação eterna. Conforme Helaman ensinou a seus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. E a rocha do nosso Redentor é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Sou grato por nossos alicerces da fé terem sido fortalecidos por meio desta conferência. Rogo que façamos os sacrifícios requeridos e que tenhamos a humildade necessária para fortalecer os alicerces de nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E dele presto meu firme testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our foundation, He saves, our Lord, He saves. Dear Heavenly Father,
amado Pai Celestial, no encerramento desta maravilhosa conferência, abaixamos nossa cabeça perante Ti por gratidão, com gratidão pela fé abundante e testemunho que tivemos durante esses dias. Agradecemos-te, Pai, pela grande bênção de participar desta conferência, mesmo remotamente, por todo o mundo. Fomos edificados, motivados, fortalecidos na fé, para que possamos seguir em frente e enfrentar os desafios da vida com coragem e fé, determinação para fazer o que é certo. Agradecemos-te, Pai, por Teu maravilhoso Evangelho. Agradecemos-te pelos profetas vivos, especialmente o presidente Monson e sua liderança. Agradecemos-te, Pai, pelas Escrituras e pelo Livro de Mórmon, o poder do sacerdócio, pelas ordenanças de salvação que encontramos no templo, pelos templos que foram anunciados hoje. E, Pai, especialmente, agradecemos-te por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por seu sacrifício expiatório, sendo Ele nosso Salvador e o Mestre a quem servimos. Pai, por favor, dê-nos forças para que possamos seguir em frente e que não nos esqueçamos dos ensinamentos e sentimentos que tivemos, o desejo de nos arrepender e de fazer o que é certo, e modificar e mudar nossas forças, nossas fraquezas para que sejam fortaleza. E oramos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Transmissão é um serviço público fornecida pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou uso desse programa sem autorização por escrito.